Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hertz Desportivo. Como habitualmente, iremos estar na sua companhia até bem perto das 23 horas, com o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, sendo que não irão faltar motivos de interesse, a começar precisamente com o judo, excelentes notícias para o distrito de Santarém, Tomar principalmente, também hóquei em patins, Taça Sérgio, regresso das competições europeias a Tomar perto de 20 anos depois, o Sporting de Tomar não passou do empate na recepção ao Merinhac. Também iremos ter o futebol com o habitual destaque para a primeira divisão distrital, onde uma ação soma e segue. Mas vamos começar com o judo. Patrícia Sampaio, da Gualdim Pais, sagrou-se campeã nacional de judo na categoria de mais 70 quilos, num brilhante desempenho que faz da atleta tomarense um nome de elite a esta escala. A conquista aconteceu em Odivelas neste domingo, numa prova em competição. Tiram cerca de centena e meia de judocas. Nota positiva ainda para o também tomarense João Lopes, do Sport Clube Operário de Sensolos, que alcançou medalha de bronze em menos 66 quilos. Mais do que nunca, Tomar é uma referência do judo à escala nacional. Filipe Lopes, comentador da Hertz, para o judo, precisamente, congratulou-se com estes resultados.
Foi ontem em Odivelas, numa competição que teve a presença de 152 atletas dos vários locais do país. Foi uma prova emotiva, competitiva, e onde se resultou para as cores da Ação de Santarém, dois resultados de montra. Primeiro, Patrícia Sampaio, como tu referiste, muito bem, atleta da Gualdim Pais, que sagrou na categoria de mais 30 quilos campeã nacional, mostrando que está numa excelente forma e que quer objetivos maiores, e daí sim ser um grande resultado. Para as cores também de Santarém e propriamente Tomar, João Lopes, um atleta na categoria de menos de 76 quilos, conseguiu a medalha de bronze após ter feito 6 combates de grande nível e conseguiu arrecadar o 3º lugar, o que dá já uma vantagem relativamente à seleção nacional para o ano 2018. De referir que este atleta foi campeão também no campeão nacional sub-23 este ano, já em 2017. Hoje decorreu o Campeonato Nacional de Equipas Cadetes Masculinos e Femininos, a representar as cores de Santarém, que teve o Sport Clube Operário de Sensolos, que era até hoje o atual vice-campeão nacional, mas hoje não correu bem e foi eliminado pelo Sport Clube Benfica na primeira ronda, não tendo conseguido ser repescado. Depois do Nacional de Equipas, decorreu o primeiro Campeonato Nacional de Randori no Cata, uma prova que reúne os dois primeiros catas que são, digamos, formas de demonstração técnica, onde tiveram dois clubes de Justiça de Santarém, a referir o Sporting Clube de Mar e o Sport Clube Operário de Sensolos, onde no final destaque para a presença de Lourenço Miguel e Tiago Silva, que se apresentaram em cata mini cata, conseguiram a segunda classificação, ou seja, foram vice-campeões nacionais. Destacar ainda a presença de Andreia Rodrigues, João Bernardo e Catarina Leix por parte do Sport Clube Operário de Sensolos, que conseguiram, querem cá também no Cata, querem na Águia no Cata, o honroso 4º lugar, ficaram a poucas décimas da medalha de bronze, e também ainda o par de Susana Silva e Tiago Silva, também em Águia no Cata, que se classificaram em, se não me engano, confirmando aqui, em 6º lugar neste segmento do Cata. Portanto, estas são as informações do judo. Mais um bom fim de semana de judo para as cores do Justiça de Arém e espero na próxima semana apresentar aqui outros resultados de montra.
Grandes conquistas então para o judo escalabitano, para o judo do distrito de Santarém, especialmente para o judo nabantino. E do judo para o hóquei em patins. Foi uma estreia aquém das expectativas por parte do Sporting de Tomar nos 16avos de final da Taça Sérgio. Os Leões jogaram em casa diante do Merinhac e gozavam de algum favoritismo, mas a verdade é que não se conseguiram impor, apesar da evidente maior qualidade. Os franceses estiveram quase sempre na frente do marcador, obrigando os nabantinos a correr atrás. Na segunda parte, houve melhoria leonina, em especial na atitude. Este esforço foi compensado com o 4-3 já nos minutos finais. O mais difícil estava feito, mas esta vantagem caiu por terra nos últimos instantes, dificultando agora a tarefa do Sporting de tomar neste regresso à Europa 20 anos depois. Agora pede-se uma vitória em França. Só assim, ou com um empate a 5 ou mais golos, será possível seguir em frente. Ivo Silva com 2, Hernani Diniz e João Alves marcaram os tentos dos tomarenses. A Hertz refira-se fez o relato deste duelo num trabalho a cargo de Rui Bugalhão, que contou com Pedro Nobre para os comentários, e foi mesmo do antigo jogador do Sporting de Tomar que ficou a análise desta partida.
O Sporting Tomar entra na primeira parte com algumas dificuldades, foi surpreendido pela defesa, pela forma como a equipa do Maranhão se apresentou a defender, muita entreajuda, muito coesa, com muita determinação, muita concentração. O Sporting Tomar teve dificuldade, ainda para mais, viu-se a perder por 2-0, portanto as coisas complicaram-se ainda mais. De qualquer das formas, penso que esta segunda parte trouxe um Sporting Tomar diferente. Houve mais oportunidades junto à baliza do Merignac, uma equipa que sem dúvida vinha com a lição bem estudada e que tem muito, muito mérito neste resultado. Acaba por levar a eliminatória empatada para a França, onde poderá ter alguma vantagem, uma vez que a jogar em casa e um ringue difícil tem se calhar alguns pontos a favor. De qualquer das formas, penso que o Sporting Tomar tem toda a qualidade para poder dar a volta, para trazer de lá uma vitória. Em relação aqui ao jogo ainda, penso que o Sporting Tomar poderia ter feito mais em termos ofensivos na primeira parte. Teve algumas dificuldades na meia distância, a meia distância não saiu e acabou por pagar cara à fatura. De qualquer das formas, uma reação muito positiva na segunda parte. Conseguiu dar a volta ao resultado. Pena depois foi este gol do empate do Merignac, que acaba por sair daqui com um resultado extremamente positivo.
A Hertz esteve depois em reportagem com o Rui Bugalhão a ouvir Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que considerou um privilégio este regresso à Europa 20 anos depois.
É sempre um privilégio, sem dúvida. Ainda há pouco, quando aqui cheguei, estavam a recordar o tempo, há 20 anos atrás, que esta mesma equipa aqui esteve, e segundo me disseram, o resultado foi 7-2 a nosso favor. Um grande especialista nosso, que toda a gente conhece, o Sr. Gonçalves, estava a dizer que hoje íamos ganhar 6-3. Pronto, não se concretizou, mas vamos ganhar lá, e portanto vamos passar à segunda fase, e isso é que é importante.
E é importante também para a cidade, estas visitas na Europa, equipas que vêm, nós íamos lá fora, é sempre o nome da cidade.
É sempre o nome da cidade e do concelho que vai lá fora. Ainda agora terminámos ontem a Taça da Europa, que esteve a ser transmitida em live streaming para todo o mundo, não é? E pronto, foi o nome de Tomar que esteve lá fora. E cada vez que uma equipa nossa ou algum grupo nosso vai ao estrangeiro, é sempre o nome de Tomar que transporta, e isso é muito importante para nós e é um motivo de orgulho para todos nós.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, também alinhou pelo mesmo diapasão, ou seja, catalogou como privilégio o regresso às competições europeias, não poupando depois elogios ao Merignac.
O Sporting de Tomar novamente conseguiu algo que há muito desejava, que era voltar à alta competição europeia. Não é fácil, o Merignac é uma equipa que nos hoje, três últimas épocas, disputou a Liga Europeia de clubes e que combriou com as melhores equipas da Europa e do mundo. Portanto, à partida, é uma equipa com muita experiência, que vem aqui com um jogo pensado e que fez, contra mim, uma ótima partida. O Sporting Clube de Tomar acusou um bocadinho este princípio de época completamente atípico que está a ter. Temos três jogadores praticamente sem poder jogar, ou estão a jogar muito limitados, e as opções não são tantas quanto aquelas que desejávamos. Pensamos que, quando formos disputar a segunda mão no dia 25 de novembro, a equipa estará muito mais forte e conseguiremos lutar pela passagem desta eliminatória, que não vai ser fácil, mas sabemos que à partida do outro lado há um adversário de muito valor, com um orçamento superior ao nosso, e que à partida que vamos tentar fazer tudo para que as coisas corram bem, mas acima de tudo a honrar o nome do Sporting Clube de Tomar, da cidade, da região, e pedimos desculpa por não termos ganho esta partida, mas estou convencido que vamos inverter a eliminatória em Merrinhaque, que é um recinto com características muito específicas. É muito mais pequeno do que este, é um piso em cimento, com algumas dificuldades. Lá poderemos fazer o jogo que eles fizeram cá, que é um jogo contra-ataque, um jogo muito chato. Portanto, o nosso treinador tem consciência desse facto. Por alguma razão, quando havia 4-3, passámos a ter um jogo menos rápido, mas mais objetivo, no sentido de manter esta diferença de um gol. Não foi possível, na parte final o jogo podia ter de um lado para um lado ou para o outro, pois à partida penso que globalmente é um resultado justo.
E agora para as competições internas, Ivo, o que é que o Sporting Tomar pode fazer este ano?
Temos todos de ter a consciência que vai ser uma época mais difícil do que a anterior. Todos os plantéis estão mais fortes, com mais opções. Não vai ser fácil, vai ser uma competição muito aguerrida até à última jornada. Até à última jornada iremos ter que disputar a cada um dos jogos com muito empenho, porque não vai ser fácil. O ano passado terminámos em décimo lugar, este ano o décimo lugar vai ser difícil de alcançar. Nós não podemos ter a noção que outras equipas não querem o mesmo que nós, também se reforçaram, também têm mais opções. O Sporting Clube de Tomar tem uma boa equipa, tem uma equipa muito competitiva. Ainda não é isto que estamos aqui. Temos o Xanoca, que é um reforço de peso, que tem tido não tem conseguido dar o seu contributo. Temos o Paulo Passos, muito inferiorizado em termos físicos. E temos outros jogadores que não parecem, mas estão lesionados. O Ivo, durante esta semana, esteve com uma infecção pulmonar. O Pedro está com um problema na coxa há muito tempo. E a equipa ressente-se disso.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, lamentou que a sua equipa tenha dado a primeira parte de avanço, considerando o empate como justo.
Que há que também ter um bocadinho de discernimento. Acho que o resultado, pelo que fizemos e pelo que o Merrinhac fez, acaba por ser um bocado justo. Demos uma primeira parte de avanço, onde fomos pouco ou nada ativos no ataque, cometemos erros defensivos que os pagámos caro. Agora, a corrigir, é claro.
Só uma pergunta. Surpreendeu a equipa do Merrinhac?
Não. O Merrinhac fez exatamente aquilo que todos nós vimos, e temos essa facilidade de ver os jogos todos do Merrinhac, que estão todos através da internet. Exatamente sabíamos onde é que estava o perigo. Era no número 4, no Remi. Ele acabou por fazer a diferença, marcou 3 golos, um penalti e 2 remates de longe, onde ele é fortíssimo, sabíamos disso. Não fomos rigorosos o suficiente para cortar isso, e sofremos com isso. E quando uma equipa não é rigorosa, sofre com isso. Depois andar atrás do resultado, é perder 2-0. Conseguimos equilibrar um bocadinho o jogo, mas depois acabámos por perder discernimento, acabámos por não perceber que isto é uma eliminatória a duas mãos, onde um gol se calhar faz a diferença. E cometemos mais um erro. E quando cometemos mais um erro e sofremos um golo, acabamos em 4-4 e não perdemos o jogo agora com mais um erro, porque queríamos marcar mais uma invenção, e acabamos por não sofrer o golo porque não calhou. Mas acho que não estivemos bem. Já a semana passada não tinha gostado muito com o Porto, esta semana não é desculpa, mas a semana de treinos também não nos correu da melhor forma, com algumas doenças, alguns lesionados, algumas ausências, mas é com isso que temos que viver. É o nosso papel, é o papel de fazer essas contrariedades, mas acima de tudo acho que faltou-nos um bocadinho humildade no início, porque pensávamos que estava a ganho pelo que tínhamos visto, e há que corrigir isso.
E agora é o Sporting quarta-feira, Manel.
Sim, agora é mais a nossa luta, é a nossa luta do campeonato, é mais um jogo do nosso campeonato, onde queremos mostrar que isto foi um erro, porque é difícil quando nós temos que assumir, e eu chamei a alertar a situação. Nós não temos que assumir nada, não temos que pegar no jogo em momento algum, temos que ter a iniciativa ao jogo e temos que fazer as nossas transições. E hoje não fomos assim, não conseguimos ser assim porque não quisemos. Subimos em marcações quando não era para subir, e aí temos mais dificuldade porque não estamos habituados a fazer isso.
A Hertz também ouviu alguns jogadores, por exemplo Hernani Diniz, que disse que a equipa terá subestimado o Merignac.
Primeiro que tudo, penso que subestimámos demais o adversário. Entramos mal no jogo. Tivemos a perder 2-0, tivemos que ir atrás do resultado. Abrimos mais, não devíamos ter aberto. Depois, na segunda parte, entramos bem, fechámos, defendemos, saímos para o contra-ataque, conseguimos virar o resultado. Depois, no lance, com pouca sorte, sofremos o penalti, 4 igual. Pronto, temos que ir à França ganhar o jogo.
É isso, segunda mão é para ganhar.
Certo, tem que ser. Vamos trabalhar para isso.
Por sua vez, João Sardo disse que agora há que pensar positivo e acreditar que é possível ganhar em França.
Temos que pensar agora positivo, ainda te falta um jogo em França e vamos com o objetivo de passar. Ainda falta três semanas para trabalharmos bem, para pensarmos bem no jogo contra eles, e certamente vai correr melhor do que este. Esperávamos a vitória.
Vocês esperavam uma equipa do Merignac assim, ou foi um bocadinho pensar que com o tempo as coisas iriam resolver-se?
Não, sabíamos que a equipa de Merignac tinha valor e tem valor. São jogadores aguerridos, já é um hockey francês mais evoluído do que há uns anos atrás, e ficou provado aqui hoje que nos deram grandes dificuldades.
Ok, Sardo, e agora na segunda mão?
Agora na segunda mão vamos com o objetivo de vencer o jogo. Já tínhamos que ir lá praticamente ganhar. Agora vamos mesmo, com a obrigação temos mesmo ganhar, porque pensávamos que poderíamos aqui ganhar hoje e com alguma vantagem, mas assim é igual, porque vamos ter que ir lá ganhar.
É levantar a cabeça só?
Sim, é levantar a cabeça. Também não foi das melhores exibições nossas, tanto coletivamente como individual. Também levámos um mês inteiro contra equipas, contra os grandes, contra equipas que são os nossos campeonatos, e agora a pensar positivo e com o objetivo de passar a eliminatória.
Já o capitão Ivo Silva começou por dizer que faltaram algumas coisas ao Sporting de tomar e especificou as suas ideias.
Olha, faltou algumas coisas, das quais ao sofrermos o primeiro golo ficámos intranquilos, estávamos com mais caudal ofensivo que a equipa adversária, não conseguimos concretizar. Ao sofrer o segundo golo, ainda mais intranquilos ficámos, não conseguimos responder da forma como queríamos, não estávamos a seguir bem a ordem que o Mister nos estava a indicar. Depois, na segunda parte, conseguimos entrar mais rigorosos, a fazer aquilo que nos foram pedidos, e conseguimos sim chegar à igualdade e até um golo à frente da equipa adversária.
E agora, Ivo?
Agora veio o campeonato, vamos ter três jogos com de elevado grau de intensidade. Agora é quarta-feira, Sporting, não é preciso apresentações. Pois, mas jogo a jogo, temos que pensar jogo a jogo. Este já passou, agora só vamos pensar neste jogo passado três semanas. Temos Sporting, temos Grândola, temos Infante. Grândola e Infante, jogos da nossa linha direta competitiva. Temos que conseguir fazer pontos, porque nós andamos aqui para fazer pontos. Quem não sentir a pressão de fazer pontos não anda aqui a fazer nada, e temos que fazer os pontos que queremos realizar para depois ir outra vez a Merignac conseguir disputar este eliminatório, que está totalmente em aberto. Caso ganhar por um ou empatado, está completamente em aberto.
Ivo Silva, o capitão do Sporting de Tomar, o Sporting que não passou então no empate desta primeira mão dos 16avos de final diante do Merignac, empate a 4 bolas. Houve então pausa no campeonato da Primeira Divisão Nacional para dar lugar às competições europeias. O início louco da Primeira Divisão continua para o Sporting de Tomar, depois de Porto e Benfica. Agora o Sporting, o duelo será nesta quarta-feira no pavilhão João Rocha, com transmissão na Sporting TV, sendo que a formação na Bantina irá tentar uma gracinha, ainda que seja tarefa quase impossível chegar aos pontos, mas nunca se sabe. Neste fim de semana, porém, continuou a terceira jornada com dois jogos. O Infante de Sagres venceu o Grândola por 6-4. O Passo de Arcos, neste caso no 1 de novembro, recebeu e bateu o Valença por 6-4. Nesta quarta-feira haverá registo para os jogos Sporting de Tomar, Benfica Turquel, Barcelos Valongo e Oliveirense Hockey Clube de Braga. Esta terceira jornada só ficará fechada no dia 21 de novembro com o Futebol Clube do Porto Juventude de Viana. Deixamos a primeira, passamos para a segunda divisão, onde os Tigres de Almeirim somam e seguem. A equipa de Paulo Beirante voltou a vencer neste arranque de campeonato, desta feita na deslocação até Bulikame, fazendo parte do grupo dos líderes. Para quem quer apenas lutar pela manutenção, este é um início prometedor. Vamos aos resultados. Segunda jornada: Juventude Salesiana 7, Sporting B 3, Marítimo 2, Física 5, 5, Oeiras 6, Alcobaçense 1, Benfica B 6, Candelária 1, Sporting Marinhense 3, Alenquer 5, Bulicame 2, Tigres 4 e Parede 5, Hockey Clube de Sintra 7. Na frente, Juventude Salesiana, Benfica B e Tigres. Este trio tem 6 pontos. Quartos, Oeiras, Hockey Clube de Sintra, Bulicame, Candelária, Alenquer Física, Parede e Alcobaçense com 3, 12º Marítimo, Sporting Marinhense e Sporting B que ainda não pontuaram. A próxima jornada, a 11 de novembro, Juventude Salesiana Marítimo, Física Oeiras, Alcobaçense Benfica B, Candelária Sporting Marinhense, Alenquer Bulicame, Tigres de Almeirim Parede e o Sporting B irá jogar com o Hockey Clube de Sintra. Barros Simões, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, quis começar a sua análise com o destaque aos Tigres de Almeirim, que somou então mais um triunfo.
Não tínhamos dúvidas que a grande referência vai para a segunda vitória dos Tigres de Almeirim, em Bulicame, no Algarve, a qual não nos pode surpreender pelo facto de ter uma equipa capaz, ter uma equipa com atributos, e isso representou bem aquilo que foi feito durante a primeira parte pela equipa do Hockey, dos Tigres de Almeirim, que já estava a ganhar 3-0 ao intervalo, com uma pressão bastante alta sobre a equipa do Bulicame, o que veio de alguma forma surpreender essa equipa. E, na realidade, o resultado final, 2-4 a favor dos Tigres de Almeirim, encaminha-se de uma forma bastante positiva, juntando-se àquele grupo de 3 equipas que estão no topo da tabela, tocam vitórias, mas é ainda um bocadinho prematuro prever-se o futuro, mas é sempre bom ganhar os 2 primeiros jogos deste campeonato. A segunda jornada, para mim, tem um destaque pela positiva, seria o meu destaque final neste meu comentário. Eu que falei e que sempre pus o Marinhense como uma equipa que poderia ser um potencial candidato à subida de divisão, não sei o que está a passar naquela equipa. É uma segunda derrota em casa com o Alenquer, também não é uma equipa qualquer, o Alenquer não é uma equipa qualquer, convenhamos, mas é uma segunda derrota. Isto poderá de alguma forma criar alguma instabilidade. Não poderei dizer agora, porque não tenho esse conhecimento, mas irei querer saber o que é que poderá estar a acontecer àquela equipa, mas é o meu destaque pela negativa em relação a esta divisão.
Barros Simões, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, aqui destaque para os Tigres de Almeirim, orientados pelo tumarense Paulo Beirante. Do Hockey em Patins para o Futsal, segunda divisão, as 2 equipas do distrito que competem neste escalão lideram as respectivas séries, numa clara demonstração de qualidade e que abre grandes perspectivas para um futuro de sucesso. Se do Fátima tal desempenho já se esperava, do Ferreira do Zêzer, se calhar nem mesmo o mais otimista adepto imaginava que à 7ª jornada a sua equipa pudesse estar onde está e sem qualquer derrota. Fantástico mesmo. Já os fatimenses, importa dizer, ascenderam ao topo depois de terem ganho ao ex-comandante Olho Marinho. Vamos aos resultados. Começamos pela Série D. Foi a 7ª jornada. Água Futsal 1, São João 9, Boa Esperança 4, Amarense 3, Cariense 5, Sabugal 1, Retacho 7, União de Chelo 4 e Miranda do Corvo 4, Ferreira do Zêzer 8. Na frente continua a dupla Ferreira do Zêzer e São João, ambos com 19 pontos. Terceiro Amarense com 15, quarto Boa Esperança 14, quinto Cariense tem 13, sexto Zago Futsal e Retacho têm 9, oitavo União de Chelo com 3, nono Miranda do Corvo com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto está o Sabugal. Próxima jornada, a 11 de novembro, Sabugal Retacho, União de Chelo Miranda do Corvo, Zago Futsal Amarense, São João Cariense e o Ferreira do Zêzere Boa Esperança. Xavier Costa, comentador da ERTE para o Futsal, não deixou de sublinhar a prestação imparável dos 2 da frente, com destaque para os ribatejanos do Ferreira do Zêzer.
Quase conseguimos poupar trabalho aqui na tarde esportiva e dizer todas as semanas que quer o São João, quer o Ferreira do Zêzer não nos grudam dos primeiros lugares da tabela classificativa, pois é isso que parece estar destinado a acontecer, e tem sido isso a acontecer, tem sido essa a rotina que quer a equipa do Coimbra, o São João, quer a equipa do Distrito de Santarém, o Sport Clube Ferreira do Zêzer, tem vindo a fazer constantemente. A única exceção foi exatamente quando se defrontaram, onde, curiosamente ou não, o resultado que acabou por acontecer foi um empate. Neste fim de semana, vitória sem grandes preocupações e sem grandes dúvidas do emblema ferreirense, vitória também mais do que óbvia do São João, portanto continuam as duas bem seguro nos primeiros lugares da tabela classificativa e parece que, ao contrário do que seria de esperar, considerando que o Ferreira de Zezer vem do campeonato distrital, parece que Ferreira de Zezer e São João serão os dois candidatos à subida, ou pelo menos ao play-off de apuramento de subida à Liga Sport Zone, nesta série onde se encontram.
Passamos para a série E, Portela 3, Elétrico 2, Amsac 4, Marítimo 0, Fátima 5, Olho Marinho 3, MTBA 2, Mendiga 0 e Casal Velho 1, Vila Verde 1. Na frente, Fátima 18 pontos, segundo Olho Marinho com 16, terceiro Elétrico com 15, quarto Casal Velho com 14, quinto Vila Verde com 11, sexto Amsac tem 9, sétimo Marítimo tem 7 pontos, oitavos MTBA e Portela com 6, décimo o Mendiga que ainda não pontuou. Próxima jornada também a 11 de novembro, Mendiga Casal Velho, Vila Verde Amsac, Marítimo Portela, Olho Marinho MTBA e o Fátima Elétrico. Aqui, Xavier Costa catalogou como muito importante a vitória do Fátima diante do Olho Marinho, equipa que, refira-se, apostou muito forte para subir de escalão.
E que vitória tão importante foi a deste fim de semana, frente exatamente ao Olho Marinho, aquela que é a equipa considerada por quase todos, uma equipa com maiores créditos para subir divisão. Tem uma aposta muito forte, quer a nível de jogadores, quer a nível de equipa técnica, com vários jogadores com experiência de primeira liga, de primeira divisão de futsal, entenda-se, e era e ainda continua a ser um dos candidatos à subida de divisão. Desta vez em Fátima não passou, o Fátima mostrou ser mais forte, mostrou ser mais forte neste jogo e assume a liderança desta série também. Também aqui esperamos conseguir dar a boa notícia de que o Fátima se consegue apurar para o play-off de subida de divisão, coisa que não conseguiu fazer nos últimos tempos, embora o ano passado, se bem nos lembremos, tenha estado lá bem, bem perto.
Da 2ª Divisão Nacional para o Distrital, os Patos estão num ritmo imparável, mas desta vez tiveram que sofrer para somar mais um triunfo. O emblema abrantino deslocou-se a Carvalhos de Figueiredo, onde teve que suar para justificar novo êxito. O emblema tomarense mostrou que tem condições para mais do que aquilo que tem feito. Quinta jornada, resultados: Carvalhos de Figueiredo 6, Patos 7, Casa do Benfica da Golgã 7, Académica de Rio Maior 4, Valdepedra 6, Cercal 2, Empregados do Comércio 3, São Vicente 6 e Vitória de Santarém 3, Catecuruxo 2. Na frente, 5 jogos, 5 vitórias, os Patos 15 pontos, segundo São Vicentense com 13, terceiro Vitória de Santarém com 9, quarto Catecuruxo com 7, quinto Empregados do Comércio e Casa do Benfica da Golgã com 6, sétimos Carvalhos de Figueiredo e Académica de Rio Maior têm 5, nono Valdepedra com 3, décimo Cercal com 2. Próxima jornada, a 11 de novembro, Cercal, Carvalhos de Figueiredo, Patos, Casa do Benfica da Golgã, Académica de Rio Maior, Vitória de Santarém, Catecuruxo, Empregados do Comércio e o São Vicentense Valdepedra. Xavier Costa salientou então as dificuldades sentidas pelos Patos em Carvalhos de Figueiredo, sendo que o empate ou mesmo a vitória dos tomarenses não teria sido de escândalo, sublinhou.
De uma equipa dos Patos que tinha vindo de goleada em goleada até chegar a Carvalhos de Figueiredo, onde já se esperariam dificuldades, provavelmente não se esperaria que o resultado fosse tão equilibrado, e eu que tive a possibilidade de assistir a esse encontro, posso dizer aos ouvintes da ERT que é mesmo a margem mínima o que se adequa, e não estranharia ninguém se tivesse sido um empate ou mesmo a vitória da equipa de Carvalhos de Figueiredo. O jogo foi muito equilibrado do princípio ao fim, acabou por se superiorizar a equipa dos Patos, mas não é mais também aceitável, para além da margem mínima, é o resultado efetivamente que se ajusta, porque expressa bem a dificuldade que o emblema do Recioso do Tejo teve para passar no sempre difícil teste de Carvalhos de Figueiredo. Um jogo muito, muito interessante, muito bem disputado. No entanto, para a estatística, 3 pontos para a equipa dos Patos, continua na frente do Distrital de Santarém.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, precisamente com esta modalidade. Finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, as atenções vão estar centradas no futebol.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Novamente bem-vindos, estamos de volta para a segunda parte deste Hertz Desportivo. Vamos centrar atenções agora no futebol. Começamos pelo Campeonato de Portugal. E quem também está de volta é o Fátima. Pelo menos no jogo realizado no Reduto do Pero Pinheiro, houve um bom exemplo daquilo que esta equipa pode fazer. Golear fora de portas é indicativo de que os fatimenses estão mesmo de volta, eles que somam outros 3 pontos ganhos na Secretaria durante a última semana e que assim aproveitam para subir lugares na tabela classificada. classificativa. O futuro é de confiança se assim se mantiver esta dinâmica. Pelo contrário, notas negativas para Alcananense e Coroxense, que perderam em casa diante de Elétrico e Sintrense. Falta regularidade a estas equipas para poderem subir na classificação. Vamos aos resultados. Série D, nona jornada. Sacavenense 1, Guadalupe 0. 1 de dezembro 0, Torriense 0. Loures 2, Caldas 1. Vila Franquense 4, Lusitânia 0. Alcananense 0, Elétrico 1. Coroxense 0, Sintrense 1. Perupinheiro 1, Fátima 6. E Praiense 2, Mafra 1. Na frente, continua Mafra 20 pontos. Segundo, Vila Franquense com 18. Terceiros, Torriense e Loures têm 16. Quintos, 1 de dezembro, Sacavenense e Sintrense com 14. Oitavo, Praiense tem 13. Nono, Alcananense com 12. Décimos, Fátima, Coroxense e Caldas com 11. Décimos, terceiros, Lusitânia e Elétrico com 9. 15º, Guadalupe tem 7. 16º e último, o Perupinheiro com 6 pontos. Próxima jornada, neste domingo, 12 de novembro, Mafra, Alcananense, Torriense, Vila Franquense, Caldas, 1 de dezembro, Elétrico, Perupinheiro, Fátima, Guadalupe, Sintrense, Loures, Sacavenense, Coroxense e o Lusitânia, Praiense. Paulo Costa, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal, começou por dar os números da jornada, destacando depois a prestação do Fátima.
Neste domingo, onde renderam 3 vitórias caseiras nesta nona jornada do Campeonato de Portugal, um empate e 4 vitórias fora, com um total de 20 golos, mesmo contabilizando já este que começou às 16 horas com a vitória do Praiense sobre o Mafra por 2-1. Uma média de 2,28 golos por jogo, aumentando substancialmente aquilo que era a média até à 8ª jornada, portanto uma média maior relativamente à última jornada. Relativamente àquilo que também foi o desempenho das equipas nesta nona jornada, há que realçar aqui alguns pontos, nomeadamente o número de vitórias fora foram praticamente 50% e registro também para um maior número de gols do que na jornada anterior. O Fátima, ao vencer por 6-1 o Perupinheiro, acaba por fazer 6 golos, onde até às primeiras 8 jornadas apenas tinha feito 8 golos, denotando assim também, nos últimos resultados e também pela sua capacidade goleadora, um sinal franco de recuperação desta equipa fatimense. Relativamente ao 1 de dezembro, depois da saída de Nuno Presume, acaba por não ganhar também e continua uma série de jogos sem ganhar, e também o Mafra, perdendo com o Praiense, pode ver e viu, de facto, o Vila Franquense, o Torriense e o próprio Sacavenense aproximar-se do topo da classificação. Por seu turno, o Loures, ao vencer, acaba por fazer 16 pontos e vê também a sua perspectiva de chegar ao primeiro lugar cada vez ser mais forte, porque acaba também por se aproximar do líder Mafra. O Alcanense, depois da sua terceira derrota consecutiva, denota também alguns sinais de intranquilidade e hoje, especialmente num jogo em casa, onde acaba por receber o Elétrico da Ponte Sor, uma equipa que estava no fundo da classificação, era no mínimo exigível que pelo menos pontuasse, se bem que a vitória era também um dos objetivos desta equipa do José Turcato, mas acaba por, conforme disse há pouco, ver a sua equipa pela terceira vez consecutiva perder. Coroxense e Sintrense, outra das equipas do Distrito de Santarém, o Coroxense defrontava o Sintrense e eram ambas as equipas que estavam na altura a meio da classificação, a meio da tabela classificativa, acaba o Coroxense por ver fugir também 3 pontos importantes que seriam também para não se aproximar daqueles que lutam por não descer de divisão. Portanto, sortes diferentes para as equipas do Distrito de Santarém, onde apenas o Fátima acaba por golear, vencer e convencer, fazendo praticamente quase tantos golos como fez nos primeiros 8 jogos, e de notar também a vontade de sair da cauda da classificação e, de acordo também com o valor que tem no seu plantel, aproximar-se de uma classificação mais condizente com as suas próprias ambições, as suas perspectivas e o seu real valor. Relativamente à próxima jornada, o Fátima, recebendo o Guadalupe, acaba por ter a oportunidade de voltar a vencer e, jogando em casa com uma equipa do fundo da classificação, acaba por poder ver essa perspectiva confirmar-se e carimbar também uma sequência de jogos positivos, importantes, e sair, conforme também dissemos há pouco, do fundo da classificação. Alcanense, jogo dificílimo, de deslocação a Mafra, deslocação ao campo do primeiro classificado, o primeiro classificado que acaba por não pontuar nesta nona jornada e, certamente, no regresso ao seu reduto, vai querer replicar aquilo que fez na última jornada. O Alcanense, por seu turno, depois de 3 jogos consecutivos sem vencer, vai querer alterar este ciclo negativo onde entrou, portanto, avizinhando-se, apesar de um jogo difícil, um jogo em que o Alcanense vai fazer tudo para que, pelo menos, possa pontuar no campo do primeiro classificado. O Cruxense, deslocando-se a Sacavém, campo difícil, equipa que se aproxima nesta altura também dos primeiros lugares, estando nesta altura em quinto lugar com 14 pontos, a 6 pontos do primeiro classificado, Mafra, não tem uma pera doce também para poder pelo menos continuar a almejar aquilo que quer ficar no Campeonato de Portugal. No entanto, penso que a equipa de Cruz poderá, com aquilo que vai planear e certamente estruturar durante a semana, trazer pelo menos um ponto de Sacavém e manter a sua aspiração de pé, conforme disse, continuar neste Campeonato de Portugal na próxima época.
Paulo Costa, comentador da ERTS para o Campeonato de Portugal. E agora, chegou a altura de centrarmos atenções na primeira divisão distrital, neste caso na realização da 6ª jornada. Na frente continua tudo na mesma, ou seja, uma ação soma e segue, 6 jogos, 6 vitórias. Há novo vice-líder, no caso o Torres Novas. Vamos aos resultados. União de Almeirim 1, União de Tomar 1, Amiense 0, Mação 1, Cartaxo 0, Torres Novas 2, Moçarriense 1, Samora Correia 1, Oriense 5, Riachense 2, União Brantina 1, Fazendense 3 e Ferreira do Zezer 3, Empregados do Comércio 0. Na frente, o Mação, 18 pontos. Segundo, Torres Novas com 15. Terceiro, Samora Correia, 14. Quarto, Fazendense tem 12. Quinto, União de Almeirim com 11. Sexto, Oriense tem 10. Sétimo, Amiense com 9. Oitavo, União de Tomar tem 8. Nonos, Ferreira do Zezer e Cartaxo com 7. Décimo, primeiro, Empregados do Comércio tem 4. Décimo, segundo, Moçarriense com 2. Décimo, terceiro, Riachense tem 1 ponto. Décimo, quarto, ainda sem pontuar, a União Abrantina. Próxima jornada, no domingo, União de Tomar, Amiense, Empregados do Comércio, Mação, Torres Novas, União de Almeirim, Samora Correia, Cartaxo, Riachense, União Brantina, Fazendense, Moçarriense e o Ferreira do Zezer, Oriense. Um golo de Júlio Batista deu ao Mação a 6ª vitória em 6 jogos. Nem o Fátima, de há 2 épocas, conseguiu semelhante arranque, o que demonstra que este Mação está a ser de outro campeonato. Em Amiens de Baixo, onde ainda ninguém tinha pontuado ou mesmo marcado um golo que fosse, o Mação foi uma equipa disciplinada e paciente e determinada. Só assim seria possível vencer um Amiense que, refira-se, está com 3 derrotas seguidas. Venceu mesmo a melhor equipa, ainda que o empate não fosse descabido face à prestação do Amiense, que, convém recordar, falhou uma grande penalidade quando ainda estava 0-0. João Vitorino, treinador do Mação, admitiu que a vitória podia ter caído para qualquer um dos lados, sublinhando que a primeira parte pertenceu por inteiro à sua equipa e que a segunda teve ascendente do Amiense.
Não penso que as duas equipas forem iguais. Eu penso que a equipa quer aqui realçar realmente excelente equipa do Amiens, uma equipa jovem, muito bem orientada, muito organizada, que dificultou ao máximo e penso que valorizou o nosso triunfo. Penso que para um lado e para o outro podia qualquer um ganhar. Houve duas partes distintas na minha perspectiva. Eles, na primeira parte, temos de entrar ali bem no jogo, mas claro, né, com nós a controlámos completamente. A partir do quarto de hora, até aos 40 minutos, nós tivemos oportunidades para matar o jogo. Tivemos quatro flagrantes oportunidades, isolados, grandes defesas do guarda-redes, em que podíamos realmente ter logo acabado com o jogo. Até o intervalo foi para dar resposta. Na segunda parte, eles entraram um pouco melhores do que nós. Mas, digamos, sem criarem perigo iminente. Mas um jogo em que eles muito aguerridos dificultarem as nossas transições, que somos bastante rápidos nessa situação e criamos muitos desequilíbrios e não conseguimos sair com critério. Houve uma situação em que houve um penalti, penso que fez muito bem o penalti, não foi penalti, mas aí assim eles falharam e na jogada assim nós marcámos. Foi eficiência, penso eu, um jogo muito difícil, eu já previa, os jogos neste campeonato são muito difíceis, ainda mais em MAs, com uma equipa, e volto a frisar, que nos valorizou e de que maneira o nosso triunfo, e penso que tem que ir realçar realmente a atitude que os meus jogadores tiveram, sempre acreditando e demonstrando que realmente que para ser campeão tem que sofrer, e se nós sofremos, soubemos sofrer, vestimos o fato de macaco e penso que, por isso tudo, penso que é merecida a vitória.
Terá sido o jogo mais difícil que o seu Mação realizou para o campeonato nesta época?
Não, eu acho que já tivemos jogos de, como com o Almeirim, com o Sumar, grandes equipas, não é? Penso que, como eu disse, a competitividade nesse campeonato é bastante grande, equipas muito bem organizadas, já volto a frisar, mas, portanto, como eu disse, essas equipas todas são de categoria muito bem orientadas e nós, penso que foi um jogo, como tem sido nos outros, sempre difíceis, mas volto a frisar, a atitude dos meus jogadores é repreensível, sabemos estar em todos os momentos do jogo, saber quando devemos defender, quando devemos atacar, quando devemos que sofrer, e penso que é essa dinâmica e esse incutimento que eu transmito a eles, que estamos a ficar cada vez uma equipa mais personalizada, com uma identidade já vincada e própria, e portanto estamos contentes com o trabalho que estes jogadores estão a realizar.
Falando de algumas equipas que se assumiram como candidatas, União de Almeirim está já a 7 pontos de Mação, União do Tomar está a 10. O que é que isto quer dizer?
Não, isto ainda, pronto, falta muito campeonato. Vocês sabem que de um momento para o outro o futebol é assim. Uma equipa que está mal agora pode não estar bem, as outras também podem estar mal. Portanto, tem que ser o campeonato, um campeonato dessa qualidade, a regularidade, quem quiser ser campeão tem que ser o mais regular possível. Nós vamos tentar ser os mais regulares possível, sabendo que ainda falta muito campeonato, ainda há muita jornada, até maio, ainda muita água vai correr, como sabe, temos de estar preparados para isso. Agora, não há dúvida que nós vamos à frente com todo o mérito, e este mérito é tudo fruto do nosso trabalho. Portanto, e como eu estou farto de dizer, se continuarmos a trabalhar assim, é claro que continuaremos, de certeza, a ter êxito, mas sabendo de antemão que vamos ter sempre adversários cada vez mais valorosos e cada vez, claro, a equipa que vai à frente, realmente as outras equipas jogam connosco, que dão sempre ganhar, não é? E, digamos assim, nós estamos preparados para isso, sabemos o que este campeonato é, e portanto vamos dar uma boa resposta, penso bem, em todos os jogos, sabendo que não somos invencíveis, que um dia vai acontecer, mas tenho a certeza que a qualidade destes jogadores e a maneira como nós, como o grupo é unido, que vamos dar sempre a volta por cima.
Próximo jogo, mais uma deslocação, neste caso ao campo dos empregados do comércio, uma equipa que está a tentar fugir aos últimos lugares da tabela classificativa. Olhando então para a classificação, o Mação aparece aqui como claramente favorito. O que é que mais teme nestes empregados do comércio?
Não, eu há uma coisa que eu não temo nunca ninguém, respeito. Isso sim, primeiro nunca temo nenhuma equipa, nem quero que os meus jogadores tenham em mente isso. Respeitar, sim. Respeitamos todas as equipas por igual. E é este respeito que nos faz ser mais fortes. Portanto, com humildade. e portanto é isso que nós estamos, é isso que nós vamos fazer, sabendo que não é qualquer equipa que ganhou o Amiens, e eles ganharam em casa, são bastante fortes, tem uma equipa bastante experiente, com qualidade, com um treinador que conhece bem, digamos, o campeonato, é um treinador muito competente, como tal, vai arranjar uma estratégia, de certeza, para nos dificultar a vida. Nós já sabemos que vamos encontrar dificuldades e nós estamos cientes disso e é isso que nos faz forte. Sabemos que qualquer adversário nos vai pôr dificuldades e, perante as dificuldades, nós vamos tentar resolvê-las, sabendo de antemão que é difícil, mas vamos sempre para qualquer campo para trazer os 3 pontos, é isso que nós vamos fazer, dar o melhor de nós e sendo assim, continuando com essa dinâmica, será mais fácil vencer.
O Torres Novas é o novo vice-líder. Os amarelos venceram no Cartacho com golos de José Brites e Tiago Vieira, e aquilo que se pode dizer é que ganhou a equipa mais forte e principalmente a equipa mais experiente. O Cartacho, que reclamou para si o estatuto de candidato, mostrou uma vez mais que está muito verde nestas andanças. O Torres Novas, esse, mereceu amplamente a vitória e chegou a ser surpreendente da forma fácil como se impôs no Cartacho. Nando Costa, treinador do Torres Novas, disse que a sua equipa sabia o que iria encontrar no Cartacho, não tendo dúvidas de que a vitória foi inteiramente merecida.
Sim, foi melhor. Apesar do Cartacho ter boa equipa, ter miúdos com muito valor em todos os setores, sabem jogar, sabem segurar, sabem driblar, sabem sair da pressão, sabem criar desequilíbrios, muito bons tecnicamente, a maior parte, quase toda a equipa. O que é certo é que nós levávamos, sabíamos o que é que íamos encontrar e fomos preparados para isso. E nossa experiência, a nossa maturidade e com alguma irreverência que também temos na equipa, conseguimos combater isso. Eles fizeram pela vida, bateram-se, também tentaram chegar ao golo, mas não nos causaram assim grande perigo. E nós fomos pragmáticos, fomos... A nossa experiência se sobrepôs à irreverência, à técnica de uma equipa jovem que tem valor, mas pronto, e a nossa maturidade, como eu já disse, se sobrepôs à equipa do Cartacho e ganhamos bem.
Nando Costa esperava que com 6 jornadas a sua equipa tivesse somado 5 vitórias, fora de portas, por exemplo, 3 jogos, 3 vitórias. Esperava estes números?
Quer dizer, eu tenho, isto também acontece porque também tenho bons elementos, tenho bons jogadores, isto também não acontecia. Claro, tinha, a gente sabe que é difícil, porque eu já disse que o campeonato distrital da primeira divisão de Santarém é muito complicado, as equipas são muito equilibradas e todos os jogos é uma final, todos nós temos que estar muito concentrados, e se não for assim temos dificuldades, e como eu já disse, devido à experiência que a minha equipa tem, à maturidade, são pessoas já com responsabilidades, se calhar já encaram os jogos de outra maneira, já com mais responsabilidades, se calhar já não levam aquilo a sério, não saem, é diferente, é uma equipa que já, a maior parte deles já jogaram noutros clubes, noutros patamares, é uma equipa com muita maturidade, com muita experiência, claro que a gente ali pode esperar tudo, mas claro, estou contente, eu não sei, a gente sabe que os jogos são todos difíceis, a gente nunca sabe o que é que o jogo dá, mas claro, como as coisas estão-nos a correr mais ou menos, acredito nos meus jogadores, sim.
Admite que as outras equipas possam olhar para o Torres Novas com outros olhos nesta altura?
Sim, de início nós não fomos buscar, saíram muitos jogadores, da equipa inicial, claro que ao início as pessoas, mas claro, também ficamos com a estrutura principal, ficamos com ela. Também vieram bons elementos que vieram reforçar, mas não, como disseste ainda há bocado, houve outras equipas que se reforçaram muito, foram buscar jogadores aqui e lá, apostaram para subir, umas 5 equipas que vão lutar para subir. Nós estamos lá no meio, estamos a fazer pela vida, cada jogo encaramos cada jogo como sendo uma final, cada jogo a gente sabe que é difícil, preparamos para o jogo como se fosse sempre contra o primeiro classificado e as coisas têm estado a sortir mais ou menos bem.
Nando Costa, na próxima jornada o Torres Novas recebe o União de Almeirim, precisamente uma das equipas que mais investiu, tendo em conta esta temporada. Em caso de vitória, este Torres Novas poderá pensar mais além?
A gente pensa jogo a jogo, não nos assumimos para subir, simplesmente queremos fazer melhor, queremos fazer melhor que o ano passado, E é jogo a jogo, a gente mesmo que nós ganhamos domingo, a gente sabe que o campeonato é muito difícil, a gente sabe que estamos a jogar em casa, vamos fazer pela vida, vamos tentar ganhar, mas a gente sabe que o Almeirim tem dois jogadores para cada posição, qual deles o melhor, deve dar muita confusão ao treinador, mas tem duas boas equipas, tem bons jogadores, como eu já disse, tem dois bons jogadores para cada lugar, a concorrência interna deve ser grande. Nós vamos tentar ganhar, vamos fazer pela vida, sabemos o que é que vamos apanhar, sabemos que vamos apanhar uma primeira equipa, tem gente jovem, tem gente experiente, tem muitos bons jogadores, vai ser muito, muito difícil para nós, nós também vamos tentar fazer que o jogo seja difícil para o Almeirim, vamos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance, mas claro, sabemos que do outro lado está uma grande equipa.
Nando Costa, técnico do Torres Novas, a formação amarela está então na segunda posição e fora de casa só sabe vencer. E o Fazendense continua sem conhecer a derrota. Em Abrantes, a equipa de Gonçalo Carvalho venceu por números esclarecedores, assim como esclarecedor foi a sua superioridade. Se os fazendenses continuam sem perder, os abrantinos ainda nem pontuaram. E a verdade é que neste duelo, apesar de terem tentado remar contra a maré, estiveram longe das exibições já realizadas nesta temporada. O Fazendense foi melhor, em especial na primeira parte, demonstrando que é uma equipa adulta, que sabe o que quer e que está preparada para assumir o jogo, mesmo quando do outro lado mora um adversário que está numa fase de tudo por tudo e que até dispôs de uma oportunidade, diremos, escandalosa de inaugurar o marcador, mas por mérito de um defesa do Fazendense, tal não aconteceu. Jorge Santiago, repórter Médio10.net, em parceria com a Hertz, fez a análise das ocorrências desta partida.
A União Esportiva Abrantina, apesar de apresentar bastante qualidade e os jogadores com bastante valor, tem tido muitas dificuldades, aliás, não tem conseguido sequer pontuar. Fez hoje o quarto golo na prova, que é bastante pouco, mas até começou melhor. Aos 8 minutos, Hélio Alcante tem uma excelente cabeçada dentro já da pequena área e apanha um central de Fazendas de Almeirim em cima da linha de golo. E realmente este lance poderá ter definido o jogo. Se a União Desportiva Abrantina tem marcado, obrigaria uma estratégia diferente da parte da equipa adversária. Como não marcou, foi num jogo extremamente equilibrado, com muitos equilíbrios a meio campo, equipas encaixadas, foi mesmo aos 25 minutos, Isas de cabeça ao segundo poste a dizer sim a um cruzamento do lado direito e a abrir o marcador, como disse, aos 25 minutos. O jogo não perdeu interesse, continuou a ser bastante equilibrado, a União Esportiva Abrantina a fazer para a vida, procurando o prejuízo, minimizar o prejuízo. Teve algumas situações em que Zé Pedro poderia ter marcado, mas é novamente aos 40 minutos de jogo, que num cruzamento, novamente pela direita, um lance, papel químico do primeiro golo, a apanhar Luís ao segundo poste, sem marcação, e novamente a cabecear, elevando então a contagem. Faltava pouco tempo ao intervalo e nada se alterou. O cariz do jogo manteve-se até o intervalo. As equipas regressaram dos balneários com uma disposição algo diferente. Saninho, sem nada a perder, aposta, sobe linhas, aposta mais no ataque, perdia por 2-0, e realmente começa a incomodar muito mais. O próprio treinador da Associação Desportiva Fazendense, Gonçalo Carvalho, nos dizia no final do jogo que não recuou as suas linhas por opção tática, recuou porque a União Desportiva Abrantina a isso o obrigou. E realmente foi um período de algum assédio da equipa da casa, culminando com um gol de Hélio Alcante, também de cabeça, a responder positivamente a um canto, a um pontapé de canto. Naturalmente, reduzindo a diferença para um golo, a equipa da casa procurou mais, pretendia mais. Só que esta equipa de Fazendas de Almeirim é uma equipa bastante matreira, jovem, mas com um ou outro jogador muito experiente, que sabe voltar o jogo, sabe quando arrancar, quando impor velocidade. E foi assim mesmo. Num período em que o jogo estava meio amortecido, meio adormecido no meio-campo, decide acelerar o jogo, um ataque rápido, muito bem conseguido, passando a bola por vários jogadores e apanhando rama dentro já da área, na cara do guarda-redes da Abrantina, fazendo a bola passar por baixo das pernas. estava feito o 3-1 aos 26 minutos da segunda parte, estava feito o resultado, o jogo a partir daí voltou àquela toada de equilíbrio no meio campo e não houve grandes jogadas dignas de registro até ao final da partida. Que dizer deste resultado? Justíssimo. Marcou a equipa que teve mais, que foi mais eficaz, que produziu não o melhor futebol, mas um futebol mais incisivo, e a Abrantina continua sem pontuar neste campeonato. Dizer ainda que o trabalho de Super Ferreira, Rui Inácio e Fábio Pires foi um trabalho, não vamos dizer imaculado, mas muito perto disso, foi uma arbitragem muitíssimo positiva num jogo em que os jogadores não complicaram, não criaram grandes problemas. Foi uma excelente partida de futebol, foi um bom jogo de campeonato distrital. Penso que as poucas pessoas que se deslocaram aqui ao Municipal de Abrantes saíram satisfeitas por aquilo que viram. Menos satisfeito estará Paulo Seninho, porque vê assim a sua equipa manter-se com 0 pontos. Este foi a história do jogo, foi desta forma que o vimos.
Jorge Santiago, repórter médio Tejo.net, aqui em parceria com a ERTE. Vamos deixar para a terceira parte as reações de Paulo Fernando, técnico da União Abrantina, e ainda de Gonçalo Carvalho, o treinador do Fazendense. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Como prometido, vamos continuar com as reações à União Abrantina 1, Fazendense 3. A voz aos treinadores. Paulo Fernando, técnico da União Abrantina, disse que este jogo foi muito do mesmo, ou seja, com a sua equipa por cima do jogo, mas na altura em que o Fazendense rematou à baliza, a eficácia falou mais alto.
Sim, acho que foi um jogo bem disputado. Fazendense sabia muito da nossa maneira de jogar. Vejo já num futebol de contenção em que tentava explorar as saídas rápidas para o ataque. Mas acho que não foi um jogo menos conseguido da minha equipa, voltou a ser muito o mesmo. Nós criarmos situações de golo e não finalizámos, e na primeira vez que as Fazendas vai à baliza faz golo. O jogo começou connosco, pronto, com a União Industrial Abrantina por cima do jogo. Temos uma bola de golo já sem o guarda-redes na baliza. Falhámos, foi um jogador que em cima da linha de golo tirou a bola. Estamos na moto de cima e depois num contra-ataque o Fazendense acabou por marcar o gol na primeira vez que foi à nossa baliza. Mas sim, é verdade o que estava a dizer, uma equipa taticamente muito, muito correta, uma das melhores equipas do campeonato, do Fazendense, mas a União Desportiva Abrantina não ficou aquém do Fazendense, disputou o jogo até ao fim. Depois voltámos ao jogo, tentámos equilibrar a situação e sempre que eu lembro-me de um comentário de alguém que estava ontem a fazer o jogo e diz que o Fazendense foi à nossa baliza 4 golos e fez 4 vezes e fez 3 golos. Mas pronto, mas não há vitórias morais, é aquilo que eu digo, não há vitórias morais, mas sim, a minha equipa voltou-se a bater muito bem.
E agora, como é que é gerir o balneário de uma equipa? Voltamos sempre a tocar neste ponto, que tem a noção de que merece mais do que aquilo que tem feito neste campeonato?
É assim, todos nós, claro que ninguém gosta de perder. Eu não gosto de perder nem brincar, mas todos nós temos que ser realistas daquilo que é a nossa equipa. É uma equipa muito jovem, é uma equipa que tem perdido jogos por pormenores e a experiência tem feito a diferença. Mas sabemos que faz parte da evolução destes miúdos que estão a jogar. Ainda ontem voltaram a jogar 2 miúdos que são júniores do primeiro ano. Né? E mais alguns que ainda, mais um ou outro que ainda é o primeiro ano de sénior, e se calhar o jogador mais velho tem 23, 24 anos. E faz parte da evolução, e acredito que olhando esses adversários mais fortes olhos nos olhos, estamos mais perto de conseguir os nossos objetivos. Não é fácil lutarmos com os resultados, não é fácil termos 0 pontos, não é fácil estarmos no último lugar, mas acredito que trabalhando da maneira como eles trabalham, com a qualidade que eles têm, da maneira como eles batem todos os jogos, que mais cedo ou mais tarde as coisas vão virar para o nosso lado. Mas há uma coisa que nós temos de ter ciente, é da realidade do que é a União Desportiva Abrantina. A União Desportiva Abrantina entrou neste campeonato para tentar jogar de igual para igual com todos os adversários, sabendo das dificuldades que nós temos pela maneira como nós quisemos construir o grupo. Quisemos construir o grupo à base de jovens da nossa zona, para ir evoluindo também. E é assim que nós vamos disputar todos os jogos. Agora, não é fácil, mas eles têm mostrado uma grande capacidade de encaixe nos momentos menos bons.
Segue-se agora uma deslocação ao Reduto do Riachenso, uma equipa que também ainda não conseguiu vencer neste campeonato. Como é que espera que os seus atletas encarem este jogo?
Assim, nesse aspecto que nós às vezes que eu tenho algum receio, que é quando penso, porque o Riachenso, volto a dizer, tem, para aquilo que já ouvi dizer, não os vi jogar, mas para aquilo que ouvi dizer, neste momento tem uma excelente equipa. O que eu espero é que a minha equipa respeite o Riachenso, como tem respeitado todos os adversários que nós defrontámos até agora, adversários da parte de cima da classificação, porque o Riachenso tem tanto valor como muitas equipas caiano, que é o nosso caso também, que ainda não pontuámos, mas chegámos à conclusão que quase todos os jogos que merecíamos algo mais. E acho que se nós respeitarmos o Riachenso, estaremos mais perto de conquistar pontos.
Já Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, falou de uma equipa madura e eficaz, não regateando elogios à União Brantina.
Mas tivemos sempre o jogo controlado. A União Brantina está numa fase difícil, não é fácil. Tem vendido cada derrota, mas não tem pontos. E nós sabíamos que havia ali pressão e que estavam até ansiosos, talvez, pelo encontro. E nós conseguimos explorar isso. Fomos uma equipa com alguma maturidade, apesar da juventude. Fomos uma equipa madura dentro do campo. Conseguimos aproveitar as situações que tivemos para marcar. Fomos eficazes. Tivemos um lance a começar o jogo, que tivemos uma sorte tremenda e que a União Brantina podia ter feito o golo. E se calhar a história era diferente, mas não aconteceu e nós controlámos o jogo, na minha opinião, de princípio ao fim. Apesar de, com 2-0 ao intervalo, ia jogar contra o vento na segunda parte, tivemos ali 10, 15 minutos onde permitimos algum domínio da União Desportiva Brantina. Até culminou com um gol num pontapé de canto mais que identificado, foi uma falha nossa, mas pronto, sofremos o golo e poderia ter havido ali algum rasgo ou de esperança por parte da União Brantina ou alguma insegurança nossa, mas isso não aconteceu. Assentámos o nosso jogo novamente, fizemos o 3-1 e, na minha opinião, fomos uns justos vencedores, porque fomos mais maduros, mais eficazes e controlámos o jogo desde o primeiro ao último minuto.
Gonçalo Carvalho, olhando para estes primeiros 6 jogos do campeonato, vemos que o Fazendense é uma das 3 equipas que ainda não conheceu o sabor da derrota. Ainda há pouco sublinhou então o facto do plantel ser formado por gente jovem. Na época passada, já assim o era, com os resultados, os excelentes resultados que foram alcançados. Neste ano, se calhar, temos então aqui um Fazendense mais disciplinado, mais confiante na sua capacidade e volto a sublinhar o mesmo. Muito forte em termos táticos. Concorda com esta avaliação da sua equipa?
Sim, em parte. Eu considero natural, o treinador é o mesmo, a equipa técnica é a mesma. O nosso relacionamento enquanto, nas diferentes funções, enquanto treinadores, jogadores, corpo clínico, roupeiro, direção, tem sido ótimo. E isso faz as coisas fluírem, serem mais fáceis. Em termos de identificação com as nossas ideias, também há essa identificação maior. Aquilo que eu ano passado cheguei e implementei, eu e a minha equipa técnica, chegar a implementar a nossa ideia de jogo, que foi assimilada aos poucos. Perdemos muitos jogos, ganhamos outros, mas com as nossas ideias, este ano as coisas estão mais assimiladas e torna-se mais fácil intervir em determinado ponto que possa ser melhorado ou modificado. Os jogadores que entraram são jogadores jovens, mas inteligentes, que é um requisito que nós procuramos nos nossos jogadores, que sejam inteligentes, que conheçam o jogo e que se identifiquem com aquilo que é a nossa forma de pensar e de estar. E as coisas vão fluindo, nós não vivemos com qualquer tipo de pressão de ter que ganhar ou não poder perder. E as coisas vão acontecer naturalmente, nós temos sido consistentes. Temos tido essa disciplina tática, como refere, considero que sim, os nossos jogos têm sido equilibrados. Sentimos que podemos discutir o jogo com qualquer equipa do campeonato, mas é isto, discutir o jogo com qualquer equipa do campeonato, é a nossa ideia e a nossa forma de estar.
E essa capacidade de discutir o jogo com qualquer equipa deste campeonato pode levar o Fazendense até onde?
É uma pergunta interessante e eu também a faço a mim e aos meus jogadores, até onde é que nós podemos ir Mas isso, o que é que eu lhe posso dizer? Olha, discutindo os jogos e ganhando, nós queremos, muito honestamente, queremos andar no grupo da frente. Mas o grupo da frente pode ser um grupo largo. O campeonato é muito competitivo. É composto por equipas com muita qualidade individual e coletiva. E eu creio que a diferença pontual que já existe não se reflete tal e qual nos jogos. Ou seja, o último a jogar com o primeiro, não há uma diferença tão grande como os pontos já demonstram. Por menor, por vezes, faz a diferença. A organização pode fazer a diferença. A abordagem ao jogo pode fazer a diferença. Se nós conseguirmos, como é a minha ideia, a nossa ideia coletiva, discutir os jogos todos e ir vencendo, obviamente que estaremos no grupo da frente, como estamos neste momento. Mas não é uma condição suprema, nem é nada que nos preocupe. Acho que é mesmo esta definição. Não nos preocupa isso. Preocupa-nos, sim, trabalhar semana após semana para sermos melhores e sentirmos que todos os jogadores estão integrados naquilo que nós queremos. Se assim for, nós vamos andar satisfeitos, contentes e provavelmente a ganhar.
Uma última questão tem a ver com a próxima jornada, a recepção ao Moçarriense, uma equipa que ainda não conseguiu vencer, fora de casa tem apenas derrotas, olhando para aquele que é o percurso do Fazendense, nomeadamente em casa, e desde há muito tempo o Fazendense não sabe o que é perder. Estes números querem e apontam para um total favoritismo da sua equipa. Está preparado, ou os jogadores estão cientes dessa responsabilidade?
Estão. Lá está, é uma responsabilidade natural. Nós temos feito da nossa casa a nossa fortaleza, porque o nosso campo também tem algumas especificidades diferentes de outros campos do distrito. E nós estamos bem adaptados àquilo que são as nossas condições. Mas vamos ter uma equipa do Moçarriense que eu conheço muito bem, tenho ligação à Moçarria. E não vai ser um jogo fácil, e acho que neste campeonato o principal erro pode ser olhar para um adversário ou outro e achar que pode ser mais fácil ou mais difícil. E isso não se passa. Cada jogo é um jogo, nós vamos ter um jogo difícil, certamente. Só não será difícil se nós tivermos a capacidade de tornar fácil. Vamos estar preparados para vencer, vamos querer vencer, obviamente, mas encarando o jogo com a maior da seriedade possível, com o maior respeito por aquilo que é o nosso trabalho e a equipa do Moçarriense, e procurar ganhar, que é o que temos feito semana após semana.
Em Almeirim, terão ficado dois candidatos pelo caminho, ou pelo menos um, no caso União do Tomar, já que poucos acreditarão que irá recuperar 10 pontos ao líder Mação. A equipa de Lino Freitas sabia que tinha essas maiores despesas e a verdade é que não desiludiu, exceção feita aos últimos minutos, onde comprometeu o seu futuro. Quanto ao resto, os nabantinos, que se adiantaram por Nuno Rodrigues, estiveram mais perto da vitória, falhando até uma grande penalidade. União de Almeirim, que tem que fazer mais e melhor perante a matéria-prima que tem, ainda salvou um ponto com o golo de Kiko, sendo que o empate não interessa a nenhum dos dois. Jorge Duarte, que fez o relato para a ERT, avançou depois com as principais incidências desta partida.
A União de Tomás esteve perto de levar os três pontos, pois teve, mas a verdade é que o União de Almeirim, até na primeira parte, no final, teve ali duas oportunidades também para marcar golo. O União de Tomás foi a primeira equipa a ter oportunidades para marcar logo nos primeiros 15, 20 minutos, mas digo-te, o empate acaba por ser justo para aquilo que as duas equipas fizeram em campo. É óbvio que o União de Tomar agora pensa que as coisas podiam ter sido melhores, pois podiam, se efetivamente Kiko não tivesse arrancado este golo de bandeira, o União de Tomar levava os três pontos. Mas não, Kiko arrancou realmente um grande golo, tarde que as duas equipas não podiam perder. Estas duas equipas que são atiradas para o topo da tabela no final do campeonato, que têm plantéis que podem lutar para o título, é verdade, também diga-se de passagem que os pontos perdidos neste início do campeonato, qualquer uma delas não estava se calhar à espera disso, e neste momento elas entraram neste jogo claramente para não o perder. E depois foram os acontecimentos da partida que deram este resultado final. 1-1, é verdade que nenhuma delas perdeu, mas a verdade é que não foram obviamente felizes na vitória qualquer uma delas. Uma tarde, já agora digo-te eu, porque João Mendes, o árbitro desta partida, deixou sempre jogar, procurou levar ao limite não só a lei da vantagem, como também a amostragem de alguns cartões amarelos que só surgiram na segunda parte, e mesmo depois de já ter havido algumas jogadas que justificavam aqui e acolá o cartão amarelo, João Mendes foi mesmo só obrigado a mostrar cartão amarelo em algumas situações, tendo exibido por 3 vezes o cartão amarelo para os jogadores do União de Almeirim e uma para Rui China do União do Tomar.
Gonçalo Silva, treinador do União de Almeirim, disse que a sua equipa abordou o jogo com o intuito de vencer, embora com as cautelas que o União do Tomar merece, referiu.
Nós abordamos o jogo com o intuito de o ganhar. Portanto, seguimos, tínhamos que ter algumas cautelas, porque tinha um adversário com valor, numeralizado, que é um adversário que normalmente está sempre bem estruturado e com homens perigosos na frente, mas nós entramos claramente para ganhar o jogo. Eu penso que a primeira parte nós podíamos ter feito um golo, não o conseguimos. Eu pedi sempre à equipa para não se organizar, para manter um bloco compacto, porque sabia que, e percebesse na primeira parte que o União de Tomar vinha para jogar em transições rápidas, com 2 jogadores na frente muito rápidos e muito perigosos. O que é um facto é que na segunda parte realmente o nosso bloco partiu um pouco e a União de Tomar começou a criar algumas ocasiões fruto da sua estratégia muito bem montada. Falha um penalti e a seguir faz golo. Nós, sem criar grande perigo na segunda parte, a verdade é essa, depois acabamos por ser premiados no último minuto, ou praticamente mesmo no final do jogo, com um golo, mas eu penso que o empate acaba por ser um mal menor, também não era justo perdermos aqui. Procurámos ganhar, não conseguimos, teremos que trabalhar para a próxima conseguimos ganhar.
Estes pontos perdidos no início do campeonato deixam algum amargo de boca, aliás, não só neste caso com o União de Almeirim, mas próprio com o União de Tomar, duas equipas que à partida esperariam estar se calhar noutra posição nesta altura do campeonato.
Sim, nós queríamos estar, a nossa ambição, estar mais acima, mas o futebol não é fácil e nós realmente não estamos a passar um bom momento. Nós perdemos um jogo em Mação, tínhamos aqui um empate em casa para o cartaz penalizador para nós, não merecíamos, e o resultado de hoje, ou o jogo de hoje, vem num contexto de alguma dificuldade em termos mentais para a minha equipa, temos que assumir isso, é normal. O nosso objetivo é realmente trabalhar, ainda falta muito campeonato, queremos ficar nos lugares cimeiros para depois, se for possível na reta final, atacarmos o topo, mas sabemos que com o perder pontos aqui e acolá, que as coisas se tornam mais difíceis para nós, temos essa noção.
A entrada do João Bernardo na segunda parte foi na hora certa?
Bom, o João Bernardo entrou devido a uma infelicidade do Diogo, não é algo que estava planeado ou que foi, não foi uma alteração que era estático. O Diogo sentiu uma queixa no ator e nós achámos por bem, o Diogo também pediu, disse que não estava 100% confortável, nós temos 2 bons guarda-redes e o João entrou e cumpriu a sua missão. Defendeu um penalti, mas também o que provoca o penalti é um erro na reposição dele, portanto, felizmente ele conseguiu recompor esse erro e ajudou a equipa. E na parte final é como lhe digo, pronto, somos premiados pelo gol por um lado, mas também penso que vai repor um bocado de justiça no resultado.
Já Alino Freitas, treinador do União do Tomar, disse que o empate sabe pouco por aquilo que a sua equipa fez, considerando o mesmo como tremendamente injusto.
Se antes do jogo, ou quando o calendário saiu e o sorteio dos jogos, não esquecem que tínhamos a empatar a Almeirim à sexta jornada, se calhar nós aceitávamos o resultado como um resultado positivo. Da maneira como o jogo aqui decorreu e da maneira como nós controlámos o jogo e da maneira como a nossa equipa hoje funcionou como equipa, é tremendamente injusto. Mais ainda quando o resultado é aos 95 minutos, ou 94. Portanto, há que dar os parabéns aos jogadores para aquilo que fizeram, pelo magnífico jogo, pela magnífica atitude. Fomos em tudo superior à equipa adversária, criámos melhores oportunidades, tivemos mais bola, conseguimos ter sempre a bola longe da nossa baliza, praticamente a nossa guarda-redes não teve trabalho, e o golo é um golo que o jogador pode jogar mais 20 anos que não faz nenhum igual, com a certeza, porque efetivamente é um remate muito longe no ângulo, sem qualquer hipótese de defesa, e quando assim há que levantar a cabeça, dar os parabéns a todos pelo aquilo que fizeram, sair triste, saímos, porque, como disseste, tínhamos os pontos já no bolso, praticamente já o árbitro ia acabar o jogo, apenas estava à espera que o jogo tivesse certeza numa zona do terreno em que pudesse fazer isso, mas isto é futebol, há que levantar a cabeça, há que tirar também daqui as invasões que é possíveis em termos positivos, porque a equipa que vem é um terreno que estava complicado, está pesado, porque choveu estes dias, uma equipa que não está habituada à relva e que tem sempre muitas dificuldades em jogar em terrenos destes, e que hoje teve a qualidade que teve aqui, sendo até em termos físicos superior ao adversário na segunda parte, porque na segunda parte controlamos todo o jogo. Eu lembro que em grande parte do jogo as melhores oportunidades, e quando nós acelerávamos deixávamos a equipa do Almeirim para trás, e portanto estou feliz pelos jogadores, pelo aquilo que fizeram, feliz pela atitude que eles tiveram, triste, e eles também cabisbaixos pela derrota, pelo empate, porque foi um golo já numa fase em que tudo indicava que a vitória era nossa, agora há que levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo, que é um jogo importante.
Em Orém, por sua vez, o Oriense venceu o Riachense e subiu ao 6º lugar. Frente a frente, Mário Nelson e a sua ex-equipa, com a qual chegou à Taça de Portugal, via 2º lugar no campeonato. Dados a reter, nem este Oriense é o mesmo da última época, melhorou, e nem o Riachense é o mesmo da última época, piorou. Os resultados dizem isso, e há um dado que salta desde logo à vista. Os alvinegros, em duas saídas seguidas, sofreram duas vezes chapa 5. O Oriense confirmou, pois, o favoritismo que tinha e chegou a 3 pontos de forma relativamente fácil, fruto dos tentos apontados por Rafael Martins, Major, Dino Martins, Patrick e Bernardo. Pelo Riachense marcaram Show e Anderson. Mário Nelson, treinador do Oriense, disse que o jogo não foi fácil, apesar de o resultado indicar uma clara supremacia. A entrada com força, referiu o técnico, foi fundamental para a conquista dos 3 pontos.
Bem, o jogo não foi um jogo fácil, porque neste campeonato não há jogos fáceis, mas com o andar do jogo, os nossos jogadores foram tornando o jogo mais fácil. Importa realçar deste jogo a seriedade e a responsabilidade dos jogadores do Clube Atlético Oriense perante um adversário que convém que as pessoas não se esqueçam que nos últimos 2 resultados eu tinha melhorado, tinha empatado em casa com os empregados do comércio e tinha ido vencer a Almerim por 3-2 para a Taça do Ribatejo. E eu não creio que seja qualquer equipa que vá fazer 3 golos em Almerim, que não é qualquer equipa que vai ganhar em Almerim, e nem sei se nós vamos conseguir lá fazer 3 golos. Por isso, eu alertei os jogadores na quinta e na sexta-feira para esta situação. O nosso adversário estava a crescer, tinha-se reforçado com 5 ou 6 jogadores e com certeza iria melhorar. Mas os nossos jogadores foram muito, 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 muito responsáveis, muito educados, e perceberam a responsabilidade do jogo. Entramos no jogo muito fortes, muito sérios, muito concentrados, a criar diversas oportunidades para fazer, e pronto, e não estávamos a conseguir finalizar. Mas depois, quando fizemos o primeiro gol, a nossa equipa começou a soltar-se, e a partir daí acho que o jogo foi um jogo de sentido único, um jogo em que a nossa equipa controlou o jogo completamente. Fomos dilatando o resultado até o intervalo. Ao intervalo, como é lógico, falámos sobre o que tinha passado na primeira parte e pedi aos jogadores que tivessem mais bola, porque no final da primeira parte estávamos a entrar no jogo que o Riachense pretendia, que era um jogo direto, um jogo de desequilíbrio, um jogo de transições, e que se nós entrássemos nesse jogo e eles conseguissem fazer um golo, podíamos ainda ter que sofrer para ganhar um jogo, e já estávamos a ganhar por 3-0, não tínhamos necessidade que isso acontecesse. Entrámos bem na segunda parte, fizemos logo o 4-0, e depois numa desatenção novamente, voltámos a dar um brinde, como eu costumo dizer, e o Riachense fez 4-1, mas voltámos a reagir bem outra vez, fizemos 5-1, criámos oportunidades para dilatar o marcador, e depois num dos últimos lances do jogo voltámos a dar novo brinde, e o Riachense faz 5-2, mas acho que a vitória é justa. Eu acho que não deveríamos ter sofrido estes 2 golos, porque o Riachense nada tinha feito para fazer estes 2 golos, mas pronto, cometemos novamente os erros que vimos a cometer defensivamente, e pagámos por isso. Por isso, aquilo que eu tenho a tirar deste jogo é dar os parabéns aos nossos jogadores, porque como eu comecei e termino, esta equipa tinha ganho na quarta-feira em Almerim, e por isso é um adversário difícil, e com certeza irá crescer, mas o importante ontem era conquistar os 3 pontos.
Algum sentimento especial por encontrar do outro lado o Riachense?
Sim, claro que sim. O Riachense é um clube especial para mim, é um clube que eu gosto, não vou esconder a ninguém. Como já disse durante estes anos todos, eu tenho uma ligação umbilical ao Torres Novas, mas o Riachense, trabalhei 2 anos lá, fui bem tratado. Infelizmente as pessoas seguiram por outro caminho e o clube seguiu outro paradigma, não tenho que levar a mal. As pessoas, eu desejo sorte ao Riachense, eu gostava de ver o Riachense. Aliás, fiz questão de felicitar o seu treinador pela vitória na taça, desejar que fizesse uma boa taça e que melhorassem muito no campeonato, porque os únicos 2 jogos que eu gostava que o Riachense perdesse era contra o Orém. O resto desejo sempre que o Riachense ganhe, é um clube especial e vou respeitar sempre o Riachense.
Mário Nelson, 6ª jornada, o Oriense aparece agora no 6º lugar, à frente de equipas que se reforçaram e investiram para lutar pelo título. O que é que isto quer dizer?
Não, eu a semana passada disse e vou seguir na mesma ideia, desde o início da época que falámos que este Oriense ia lutar por ser melhor do que a época passada. Infelizmente há coisas que não têm corrido como nós desejamos. Eu disse a semana passada, nós perdemos 10 jogadores. Neste momento o nosso plantel são 18 jogadores, não temos guarda-redes suplente, só temos um guarda-redes. É difícil fazer jus a estas situações. Perdemos 10 jogadores, qualquer um deles ia fazer concorrência aos colegas que neste momento estão a jogar. Jogadores de qualidade, João Alves, Paulito, Yaya, Slimani, Jota, Dylan, sei lá, se foram tantos jogadores que o António Santos que se lesionou no joelho, perdemos muitos jogadores. E isso não deu para que fizéssemos melhor até ao momento. Agora, há uma coisa que eu disse a semana passada, repito outra vez. Este Clube Atlético Oriense tem, ao dia de hoje, tem 8 jogos oficiais realizados, ou 9. Dos 8 ou 9 jogos realizados, tem 4. 2 com o União Tomar, 2 com o Mação, que são dois candidatos ao título, como toda a gente sabe. Defrontámos o Samora Correia, que tem feito um excelente campeonato. Defrontámos o Fazendense em Fazendas de Almirim. Fomos a única equipa que foi ganhar ao Torres Novas, tanto em casa como fora, foi a única equipa que conseguiu ganhar ao Torres Novas. Ontem defrontámos o adversário Rixense, que vinha desses tais resultados positivos que nós falámos. Por isso, o que isto nos diz é que estamos no bom caminho, estamos a fazer o nosso trajeto, vamos, e como eu disse a semana passada e repito outra vez, vamos lutar para estar no cimo da tabela, não temos problema nenhum em assumi-lo. Agora é uma equipa com miúdos de 19 anos, 20 anos, é uma equipa, juntamente com o Cartacho, é as equipas que têm mais jogadores novos na sua equipa. Nós jogamos com 1-2 jogadores da época passada, está em construção, e isto com o início de campeonato como tivemos, com um grupo da taça como tivemos, as coisas não se fazem de um dia para o outro, é preciso mudar mentalidades, é preciso mudar hábitos, é preciso criar mais responsabilidade, e isso não se faz de um dia para o outro. Agora, é óbvio que os números ao dia de hoje em relação aos números do ano passado está melhor, claro que sim, mas ainda é pouco para aquilo que nós desejamos e para aquilo que nós queremos. Agora, dentro daquilo que fizemos em Tomar na quarta-feira, e dentro daquilo que fizemos ontem com o Riachense, e fizemos com o Samora Correia, independentemente de alguns resultados não foram aquilo que nós queríamos, sabemos que fomos competentes o suficiente para sair com outro resultado. Se continuarmos nesta linha, tenho a certeza que vamos dar muitas alegrias, tanto a nós grupo como aos nossos adeptos, e que vai-se ouvir falar do Oriense. Ora, continuar a trabalhar, continuar responsáveis, mas as pessoas podem ficar seguras de que este Clube Atlético Oriense vai andar lá em cima garantidamente.
Próxima jornada, há o Ferreira do Zézer pela frente, uma equipa que não perde há 3 rondas, as 2 últimas das quais a vencer, ou seja, tem subido semana após semana. O que é que espera e o que é que conhece deste futuro adversário?
Bem, este jogo é mais um jogo muito difícil, não é fácil jogar em Ferreira. Aliás, eu acho que o Ferreira tem um grupo de jogadores com qualidade, o Telmo na baliza, que tem muita qualidade, o Tiago Vieira, que joga em qualquer equipa do nosso distrito, como todos nós sabemos. O Gustavo, o Danilo, N jogadores com qualidade que o Ferreira tem. Mudou de treinador. A prova é que melhorou e muito os seus resultados. Tem 7 pontos, está a 3 pontos de nós, ou seja, está a fazer um excelente campeonato. Agora vamos a Ferreira, sabendo as dificuldades que vamos ter, mas vamos à procura de conquistar 3 pontos dentro da mesma linha, pensando jogo a jogo. É o próximo e é aquilo que a gente tem que perceber, que é o que queremos ganhar, e como nós dizemos, é aquela final que nós vamos fazer, e é aquela final que temos de disputar para conquistar 3 pontos, sabendo que é um adversário difícil, e o Ferreira do Zézer tem feito bons resultados neste campeonato desde a mudança do treinador, e o Eduardo, sabemos que tem competências, vamos ver o que é que o jogo nos diz, mas vamos à procura de 3 pontos, como é lógico.
Mário Nelson, treinador do Clube Atlético Oriense, equipa que subiu à 6ª posição, aqui uma vantagem sem mácula diante do Riachense. Já de seguida viremos com a 4ª parte, mais 1ª Divisão Distrital, também iremos deitar um olhar àquilo que se passou na 2ª. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, 4ª e última parte de Hertz Desportivo. Vamos a continuar com a 1ª Divisão Distrital. Quem está de vento em popa é o Ferreira do Zézer, que somou o 3º jogo sem perder, com 2 triunfos seguidos, o último dos quais diante dos Empregados do Comércio por números expressivos, neste caso 3-0, com bis de Tiago Vieira e ainda um tento de Gustavo. Como mostram os números, os ferreirenses foram claramente superiores e mereceram o triunfo diante de uns caixeiros que sentiram nas pernas as dificuldades que têm sentido para treinar. Fica o registro de que um dos golos foi de penalti, precisamente o 2º tento, lance do qual resultou a expulsão de um atleta dos Empregados. Aliás, os caixeiros acabaram mesmo com 9, depois por lesão de Dani. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, disse que o tempo de preparação para este jogo foi decisivo na vitória, considerando que os números refletem a superioridade revelada pelos seus atletas.
Sim, foi basicamente, nós tivemos mais tempo a preparar este jogo do que propriamente esta equipa dos Empregados. E isso acabou por fazer toda a diferença, porque esta equipa jogou na quarta-feira, um jogo que eu tive a oportunidade de ver e analisar ao pormenor, e prepará-lo. E depois, ao prepararmos este jogo, conseguimos ter o efeito que desejávamos, que era a vitória. E parece-me a mim que a vitória não sofre qualquer contestação, até porque, na parte final, a equipa dos empregados do comércio acabou por ficar a jogar com nove jogadores e nessa fase não conseguimos aproveitar para dilatar o marcador. Mas a vitória não sofre qualquer contestação, na minha opinião.
Nesta altura, esta distância que o Ferreira do Zezer já tem para com, neste caso, as três últimas equipas desta primeira divisão distrital, são sinónimo de tranquilidade ou quer que os jogadores se mantenham atentos para aquilo que aí vem de campeonato?
Sim, sem dúvida que sim. Não há que desmobilizar, não há que pensar que já conquistamos alguma coisa, porque ainda não conquistamos nada. Nós estamos numa fase ainda de alguma aprendizagem, de processos novos, de uma fase em que a equipa cada vez vai estando mais coesa e vai cometendo menos erros. Qualquer das formas, nós queremos continuar nesta onda de vitórias e com certeza que é isso que iremos continuar a fazer, trabalhar todos os dias para conquistar o máximo possível de pontos.
Eduardo Fortes, estes 3-0 refletem o melhor jogo do Ferreira do Zezer sob o seu comando nesta época ou não?
Sim, o jogo teve vários períodos. Teve uma primeira parte bem conseguida por parte do Ferreira do Zezer, em que praticamente não deu qualquer possibilidade a esta equipa dos empregados do comércio. Depois, na segunda parte, a equipa dos empregados teve ali um período com algum ascendente, em que se tivesse chegado ao gol poderia causar problemas à equipa do Ferreira de Zezer. Nós soubemos nos defender bem nessa altura e depois, com a obtenção do terceiro gol, praticamente o jogo ficou resolvido e houve também a oportunidade para rodar alguns jogadores que têm jogado menos e dar essa oportunidade para também os poder observar melhor em competição.
Uma última questão, tendo já em vista a próxima jornada, o Ferreira do Zezer defronta o Clube Atlético Oriense e em caso de vitória poderá chegar então aos lugares cimeiros, à primeira metade desta tabela classificativa. O que é que espera para este jogo e o que é que conhece deste renovado Oriense?
Olha, aquilo que eu conheço e que sei é que vai ser um jogo extremamente difícil. Um jogo que de certeza absoluta que a equipa do Oriense vem a Ferreira de Zezer na intenção de o ganhar e nós teremos que, como é lógico, contrariar essa intenção. Sabemos que é uma equipa que tem um treinador que exige ao máximo dos seus jogadores, consegue tirar tudo deles e esperamos certamente um jogo com o Oriense extremamente difícil. Um jogo que vai ser bastante aguerrido, em que a equipa que for mais organizada em termos defensivos vai conseguir levar vantagem. Portanto, é nesse sentido que vamos trabalhar, vamos preparar bem este jogo, porque, como disse e bem, é um jogo que nós queremos ganhar, porque queremos andar ali a meio da tabela. Isso dá-nos, com certeza, mais tranquilidade para encarar o futuro. E temos também o fator casa, que cada vez vai sendo mais importante para esta equipa do Ferreira de Zezer, uma vez que nós queremos que os pontos que possam estar em causa nos jogos que disputamos em casa, que fiquem todos em Ferreira de Zezer.
Já Mário Ruas, treinador dos empregados do comércio, lamentou o resultado, deixando claro que a derrota não tem explicação no facto de a sua equipa ter jogado a meio da semana para a Taça Ribatejo, enquanto o Ferreira do Zezer esteve de folga.
Respondendo diretamente à sua pergunta, não. Não teve, a diferença no resultado não teve nada a ver com isso. Mas fazendo um resumo daquilo que se passou no jogo, uma primeira parte até aos 20 minutos equilibrada, com ambas as equipas a tentarem chegar ao golo. O primeiro golo do Ferreira de Zezer nasce de uma detenção do nosso defesa, em que tem a bola completamente controlada e pode resolver o lance, pronto, da melhor forma, que de maneira a que nós não fôssemos prejudicados. Eu não sei o que é que, nem ele sabe explicar o que aconteceu, são daquelas coisas que não devem acontecer, mas que acontecem, não é? O que é certo é que o jogador antecipou-se e fez o, pronto, e fez 1-0, ou seja, mais um golo daqueles de oferecido, digamos assim. Tentámos reagir, continuámos à procura do empate, mas poucos minutos depois, mais uma vez, numa bola aliviada para a equipa adversária, um jogador que vem de trás, mais uma detenção dos nossos jogadores, em que o adversário aproveitou. O nosso jogador, quando tenta jogar a bola, já vai em esforço, mas tentou sempre jogar a bola. Grande penalidade, vermelho direto para o nosso atleta, e eles fazem o 2-0. Mais uma vez, eu não consigo compreender a lei, e gostava que me explicassem, porque há quem, todos os árbitros têm uma interpretação diferente, e de uma vez por todas eu acho que isso deveria ser analisado e devia ser posto em prática sempre de maneira igual, e não uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra, e nós nunca sabemos qual é que é a maneira correta. Muitos dizem que o jogador, quando está isolado, não é? Mas existe a intenção de jogar a bola, não pode ser penalizado duplamente. Ou seja, tentou jogar a bola, não empurrou, não agarrou, tentou jogar a bola. É amarelo. E penalti. Foi o que aconteceu, mas o árbitro marcou penalti e deu vermelho direto ao nosso jogador. Epá, sinceramente, não consigo entender. Pronto, é só um à parte. Estamos a perder 2-0. Justo ou não ser justo, o que interessa é que a equipa do Ferreira do Zezo aproveitou muito bem as nossas desatenções e foi eficaz e fez 2 golos. Menos com menos um jogador na segunda parte, tentámos retificar algumas situações e arriscar para irmos à procura do empate. Dominámos por completo a segunda parte, até sofremos um novo gol. Criámos diversas oportunidades de gol. Eu posso dizer que isto é incrível. Com menos um jogador, dominámos por completo o jogo. Várias oportunidades. O guarda-redes fez uma exibição fantástica. O guarda-redes do Ferreira de Vez impediu por diversas vezes que nós chegássemos ao golo. E como quem não marca sofre, mais uma vez, numa desatenção da nossa defesa, em que o jogador, mais uma vez, tem a bola controlada. Existe falta de comunicação entre o guarda-redes e o nosso outro jogador. A equipa adversária, o atleta em questão, aproveitou bem essa desatenção, roubou a bola e fez golo na baliza que estava deserta, 3-0. Epá, quero dizer, isso mata também qualquer equipa, né? Quer dizer, sempre em cima, à procura, a jogarmos bem, a criar diversas oportunidades. Epá, devo dizer que quem não viu o jogo diz, epá, levaram 3, podiam ter levado, mas não foi o que se passou. A diferença no jogo, posso dizer que foi uma tarde fantástica do guarda-redes do Ferreira do Zezer e brindes que a nossa equipa deu à equipa de adversária, e que muito bem soube aproveitar e com isso conquistou os 3 pontos. Não existem vitórias morais, perdemos por culpa própria. O Ferreira dos Ezas foi um justo vencedor porque soube aproveitar todas as oportunidades que teve. É só isso.
Mário Ruas, na próxima jornada a sua equipa volta a casa, onde é um adversário bastante duro de roer, e terá pela frente uma ação que até esta altura só se sabe ganhar. Até que ponto é que acredita que a sua equipa poderá aqui causar surpresa?
É assim, acaba por, se conseguimos ganhar, que é o nosso objetivo, é sempre surpresa, porque, quer dizer, vamos jogar contra o líder do campeonato, uma equipa que vem com uma dinâmica de vitória, e quer queremos, quer não, as vitórias trazem confiança, trazem consistência. É uma boa equipa, é uma equipa que praticamente já tem alguns anos, está bem solidificada,
e com os reforços que teve agora, este ano, ainda se tornou muito, muito mais forte. Eles já eram fortes e agora estão mais fortes, estão com uma dinâmica de vitória e nós vamos tentar com os nossos argumentos contrariar os resultados deles, e até porque também queremos ganhar e precisamos de pontuar, e acho que vai ser um jogo bem disputado.
Mário Ruas, técnico dos empregados do comércio. A equipa caixeira perdeu em Ferreira do Zêzer por 3-0. E assim finalizamos este olhar para a primeira divisão distrital. Olhamos agora para a segunda. Só houve Série B, uma vez que, e convém recordar, a Série A tem menor número de equipas do que o grupo mais a sul, por isso o número de jornadas também é menor. E na Série B, o Glória venceu em Salvaterra de Magos e aproveitou o empate cedido pelo Benavente em Marinhais para se chegar também à liderança. Isto numa jornada em que a União de Santarém se mostrou forte candidato. Resultados, quarta jornada. Salvaterrense 1, Glória 2. União de Santarém 4, Benfica do Ribatejo 1. Marinhais 0, Benavente 0. Valda Pedra 1, Barrosense 2. E Porto Alto 1, Forense 1. Na frente, Benavente e Glória 10 pontos. Terceiro, Barrosense com 9. Quarto, União de Santarém com 7. Quinto, Marinhais com 5. Sexto, Benfica do Ribatejo e Forense com 4. Oitavo, Pontevel com 3, nono Salvaterrense e Val da Pedra, também o Porto Alto, apenas com um ponto conquistado. A próxima jornada será no domingo. Benfica do Ribatejo, Salvaterrense, Benavente, União de Santarém, Barrosense, Marinhais, Forense, Val da Pedra e o Pontevel, Porto Alto. Já agora, refira-se que na Série A também irá regressar, então, no próximo domingo, para a realização da terceira jornada, com os jogos Espinheirense, Alfarrede, Pernes, Pego, Ortiga, Aldeiense, Rio Maior, Atalaiense e o Caxarias, Tramagal. E assim, com a segunda divisão distrital, finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos estar de volta no próximo fim de semana, nesse caso com a tarde desportiva, coordenada por Paulo Pereira. Nós, com o ERT Desportivo, regressamos na próxima segunda. Até lá, tenha uma excelente semana.